Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, lembrando que a nossa rádio tem sua sede em Itapurã. Nós vamos discutir um tema muito importante para a nossa sociedade brasileira. Como sempre, os temas aqui têm a ver com questões importantes para o Brasil, para a nossa região, temas que são sociais e também são religiosos. Hoje, basicamente, vamos tratar de um tema de cunho social, que é sobre a redução da maioridade penal no Brasil, tema que está em discussão no Congresso e em outros ambientes também. A maioridade penal ou maioridade criminal define a idade mínima a partir da qual o sistema judiciário pode processar um cidadão como uma pessoa que se responsabiliza por seus atos, sendo então um adulto, não existindo sobre ele quaisquer desagravos, atenuantes ou subterfúgios baseados na sua idade, à época da ocorrência do fato de que ele é acusado. Sobre este tema, nós queremos contar com a sua participação, porque hoje nós temos alguns convidados especiais que conosco irão falar. O Dom Leonardo, que é bispo auxiliar de Brasília, secretário nacional da CNBB, a Luciana Fernandes Magalhães, da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da UAB Dourados. Também, por telefone, provavelmente, vamos tentar falar com o Dr. Zaluar de Souza, que é juiz da Vara da Infância e Juventude em Dourados. A professora Laura Frade, que daqui a pouquinho já vai falar conosco, que é doutora em Sociologia, Psicologia Jurídica e advogada, vai falar diretamente por telefone de Brasília. O Dr. Márcio Fortini, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Dourados, e o professor Arcelino Rodrigues Carvalho, que é professor do curso de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da UFGD, aqui em Dourados. Então, queremos agradecer a presença já aqui no nosso estúdio do professor Arcelino e também da doutora Luciana. Arcelino, bem-vindo ao nosso programa para este momento em que vamos conversar um pouco sobre esta questão tão importante para o nosso país.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração, a todos e a todas. Bom dia, minha colega advogada da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da UAB, e é um prazer participar desse debate num momento extremamente importante para a vida nacional, que é exatamente quando se coloca de novo na pauta de discussão o projeto de redução da maioridade penal. Portanto, eu considero que a Rádio Coração presta um grande serviço à comunidade quando traz esse tema à discussão. Esse tema precisa efetivamente ser bastante discutido na sociedade.
Muito bem, obrigado, professor. Luciana, obrigado também pela sua participação aqui na nossa programação da Rádio Coração. Acho que é a primeira vez que você vem aqui, né?
É, a primeira vez.
Bem-vinda.
Muito obrigada. Bom dia a todos.
Agora, professor Arcelino, nós estamos realmente diante de um tema que chama a atenção da população, né? Exatamente porque hoje tem muitas discussões, sobretudo por causa da violência, né, que nós vivemos no nosso país. Como é que você acompanha este momento histórico em que muita gente se coloca a favor da redução da maioridade penal?
É curioso, Padre Crispim. Em torno de aproximadamente 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. E, curiosamente, mais ou menos também esse número é aproximado de brasileiros que afirmam que direitos humanos é coisa de bandido, ou melhor, que os direitos humanos existem para proteger bandidos. Agora, é também proporcional, é diretamente proporcional a esses números, o nível, a qualidade do ensino no Brasil. Ninguém ousaria dizer que no Brasil o sistema educacional é de qualidade. Nós não temos um sistema educacional de qualidade que educa as pessoas, que prepara as pessoas para a vida, para o trabalho, para os bons relacionamentos, enfim. Então, isso, na verdade, toda essa discussão e que envolve esse apoio maciço da população a essa temática, e é que eu já me posiciono radicalmente contra a redução da maioridade penal, eu, enquanto jurista, só para lembrar, professor Padre Crispim, eu sou mestre em Direito Processual e Cidadania, e sou doutor em Direito Público, sou especialista em Direito Processual Civil e em Direito Constitucional. De maneira que, vejam, este é um tema que, para se discutir sobre ele, para se opinar sobre ele, é necessário que se tenha muito conhecimento sobre a história das instituições sociais, sobre a forma de organização política, que é um tema, o senhor sabe disso, sobre o qual os grandes pensadores se debatem desde a antiguidade até os nossos dias. De maneira que deixar as pessoas na quase absoluta ignorância e depois, a partir do entendimento que elas têm de algo que elas não compreendem, pretender reduzir a maioridade penal é algo absolutamente absurdo, é algo absolutamente inadmissível a essa altura da nossa história no Brasil.
Muito bem. Nós estamos, já estamos aqui na linha também com a professora Laura, né, que é de Brasília, e Laura Frade, que é doutora em Sociologia, psicóloga jurídica e advogada. Doutora, a senhora me escuta?
Muito bem, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, quando discutimos um tema tão importante.
O professor Acelino, aqui, que é professor aqui das universidades estadual e federal, aqui da nossa região, estava exatamente fazendo esta defesa, né, da não redução da maioridade penal. Como é que a senhora se posiciona diante desta questão?
Eu também me posiciono desfavoravelmente, né? Não acredito que seja, de fato, solução. Acho que a gente pode, ao contrário, ter um agravamento de um problema social grande, né? Então, eu continuo me posicionando contrariamente. Acho que pode ser mais complicado do que a gente imagina.
Agora, doutora, o professor Acelino falava da questão da educação no Brasil, que faz com que realmente a compreensão do fato não seja assim realmente como deveria ser, né? Agora, a gente percebe em alguns países onde se tem, pelo menos a gente diz, educação de qualidade, como a Dinamarca, né, que a maioridade penal de 15 anos, a Escócia. Eu até pesquisei e fiquei preocupado se isso é verdade. 8 anos, Estados Unidos, né? Pois é, dependendo do seu estado, da sua província, 12 anos. A França, 13 anos. Esses países não são... A Inglaterra, com 10 anos, esses países não são países onde a gente pode dizer que não tem educação de qualidade, né? Como é que a gente justifica, então, essa diferença entre nós, uma defesa aqui, enquanto esses países têm essa idade tão baixa?
Bom, eles têm um tipo de atendimento e de acolhimento que também é distinto do nosso, né? O que preocupa muito, sobretudo na redução, obviamente, a incapacidade, né, das pessoas, dos meninos, né, de fato compreenderem todo o processo, mas, sobretudo, a forma, o tratamento que eles vão receber, né? Porque se a gente soubesse que estariam sendo acolhidos, né, para poder, de fato, ter uma ressocialização, isso é diferente, né? A gente sabe que o nosso sistema de atendimento a quem comete crimes no Brasil não é um processo de reacolhimento, né? E a gente pode agravar essa situação para as crianças. Então, eu acho que nesses países o que se tem é uma consciência maior, né, de que o cuidado é que precisa ser dado, né? Então, a forma como eles são atendidos é diferente. Eu acho que, em razão disso, se justifica até o fato deles terem uma idade menor, né? Mas eles dão um atendimento e um cuidado de outra natureza, completamente diferente.
Então, qual seria o caminho para a gente... Porque existem fatos, né? fatos de menores que cometem crimes muito sérios, né? E a população, como disse o professor Acelino, 90% se coloca agora quase que diante de um clamor nacional, achando que vai resolver o problema punindo esses menores. Mas qual seria o caminho? Porque existem fatos objetivos, né? De violências praticadas por menores, menores inclusive de 16 anos.
O aprendizado assim, que eu tive, né, que me levou a formar essa visão, ele está relacionado a uma linha que é um novo paradigma em justiça, né, que é a substituição dessa justiça retributiva por uma justiça que restaura, que recompõe, a gente chama de justiça restaurativa. Faz com que as pessoas entendam que o crime é algo que a gente define, a gente estabelece quais são aqueles atos que ameaçam a nossa sociedade. E aí, na medida em que eles ocorrem, a gente precisa verificar por que ocorrem, mas a sociedade como um todo se responsabilizar por isso, né? Que é uma retomada de coesão social, que é exatamente o que está gerando a falta de coesão social entre nós, né? O fato do outro é que comete crime, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não me preocupo com ele, eu quero mais aquele suma da minha vista. Esse posicionamento é que aumenta a criminalidade, isso é o que os estudos mostram. Então, as experiências, por exemplo, que se tem a partir dos maoris na Nova Zelândia, é de quando ocorre um fato, todo mundo se responsabiliza por ele, né? Então, quando é que nós, em vez de mandarmos para a prisão, vamos nos responsabilizar por termos transformado as diferenças que são naturais em desigualdades, que são coisas que a gente opta por elas, inclusive fazendo leis só para uns e não aplicando para todos, né? Então, essas dimensões eu acho que são mais adequadas para uma resposta real ao problema da criminalidade, que é inacreditável mesmo.
Agora, a senhora também é psicóloga, diante da sua profissão como psicóloga, quais outros fatores sociais ou agentes sociais a gente poderia talvez traçar um caminho para dizer é preciso fazer tal percurso para ir mudando essa situação? Porque pelo problema que nós vivemos agora, a gente começa a pensar que tende, inclusive, a aumentar.
Então, o percurso começa desde a gestação de uma criança, quer dizer, com uma mãe com possibilidade de criá-la, não é? Com uma educação depois que forme, que introjete a ideia da regra. Há uma preocupação na área da psicologia com a ausência paterna, né? Na faixa entre 4 e 6 anos, que é um momento em que a criança normalmente aprende a regra. Né? Se os pais não estão em casa, se a figura paterna não está presente, essas crianças crescem sem a possibilidade de introjetar a lei. Né? E lá na frente elas tendem à criminalidade, os estudos mostram isso. Então esse percurso passa pelo processo de educação, de acolhimento na sociedade, de responsabilização de todo mundo por esse... Eu não creio que, dentro da psicologia, a gente tenha essa visão que uma criança na adolescência, no momento em que ela está recapeando todo o sistema cerebral, que ela está justamente se reposicionando fisiologicamente, não ajuda em nada você encarcerá-la, né? O que ela precisa é de educação, orientação, de regra sim, né? Mas uma regra que seja colocada com amorosidade, não é? Não é passar a mão, não é isso, não. É formar. O que está faltando é formação.
Agora, doutora, aqui a senhora abre um parêntese, né? Para a questão familiar que as políticas públicas, né, estatais e outros organismos que trabalham com a família, cada dia mais isso se torna um problema sério, né? As relações sem responsabilidade, né? As novas configurações de família, nós sabemos que existem N configurações de família, então a coisa vai longe, porque vai demorar muito fazer um pouco esse percurso, hein?
Bom, a gente precisa dar respostas imediatas, e a primeira delas talvez tenha a ver também com violência doméstica, né? Eu diria que no Brasil isso é uma endemia. A violência não é só agredir fisicamente.
Sim.
Né? A violência é tratar mal, é falar, né, de maneira grosseira, é Enfim, e as famílias, de fato, estão passando por uma situação desse nível, né? Agora, a gente precisa de bons exemplos, né? A gente não tem bons exemplos. Então, eu acho que de fato, nós estamos diante do problema que nós construímos, né? E ele, para ser resolvido, não vai ser de uma hora para outra, né? Então, o que a gente precisa é ter noção de que as ações que nós estamos tomando hoje, elas vão construir o futuro da gente.
Agora, em relação à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, como esse estatuto poderia ajudar para a gente não chegar ao caso da redução da maioridade? Existe alguma coisa ainda que o Estatuto precisa fazer com que seja aplicado, que não é ainda? Esses dias eu vi um jurista, mas eu estava de passagem assim na sala e eu ouvi ele falando sobre essa discussão, e ele lançava uma dúvida sobre isso, né? Que o Estatuto precisaria ser melhor aplicado, inclusive em relação às responsabilidades do adolescente, que poderia evitar essa tomada de decisão, né, que já passou, inclusive, numa comissão do Congresso, sobre a redução da maioridade penal.
Existe, inclusive, questionamento, né, sobre essa questão constitucional mesmo, da possibilidade da redução, né, em razão de se pensar como cláusula pétrea, etc. e tal. O Estatuto, ele previu uma mudança de paradigma na forma de entender o adolescente, né? Se ele era um menor infrator, ele agora passa a ser alguém que precisa ser acolhido, né? Se tem muito direito e talvez se falte um pouco de responsabilização, sim, né? No sentido de dar equilíbrio, mas o processo era para mudar uma sociedade e isso ainda não foi feito. Não se faz mudança de sociedade sem mudar a representação social. Isso são os nossos hábitos e costumes mentais, o que eu penso a respeito, né? Numa pesquisa que se faz no Legislativo, fiz alguns anos atrás, os criminosos são vistos como aqueles que são pobres, aqueles que são diferentes. Então, o adolescente, sobretudo o adolescente de classes mais baixas, ele também é objeto da projeção, né, da raiva, do ódio. A gente tem muitas crianças, por exemplo, são disléxicas e que não são, às vezes, diagnosticadas, se tornam irritadiças por terem um dom, na verdade, né? Mas isso não é bem encaminhado. Então, o ECA precisaria, de fato, ser plenamente aplicado. Mas isso é um desafio, porque envolve mudança de visão social, né?
Muito bem, doutora, agradecemos a sua participação aqui no nosso programa.
Eu agradeço o convite.
Tá, muito obrigado e um bom trabalho aí também, e boas discussões por onde a senhora passar sobre esse tema.
Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Tá. Bom dia para você.
Bom dia, grande abraço.
Luciano, nós então falamos aqui sobre a questão do estatuto, né? E puxo agora esse gancho para você também comentar. A partir disso que eu perguntei à doutora, que você que trabalha na Comissão de Direitos da Criança e Adolescente na UAB aqui, Dourados, como é que você vê essa questão, né? Como o Estatuto pode contribuir para a gente ajudar, né? As pessoas querem coibir, mas a gente poderia dizer educar, né? Que o problema é esse, né?
Pois é, padre. Na verdade, nós estamos de acordo com tudo o que a professora e a doutora Laura falou. Nós já temos a legislação específica para esse trato com as crianças e os adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro da legislação do Estatuto, a partir dos 12 anos de idade, qualquer adolescente ele já pode ser responsabilizado, né, pelos atos que ele comete. E essa responsabilização ela é executada por meio das medidas socioeducativas. Nós temos 6 medidas socioeducativas previstas no ECA. São advertência, obrigação de reparar dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. O que se precisa, na verdade, é esse ponto social, realmente, de efetivação e aplicação. Mas, como bem dito, ele precisa de uma interligação com os poderes públicos também, para que essa ressocialização, essa socialização, essa reinserção desse menor, que foi por um momento da vida dele tido como um infrator, para que ele seja, na verdade, um assistido, para que ele se torne um cidadão. Porque o objetivo do Estatuto é criar e aperfeiçoar cidadãos. Embora exista uma ideia equivocada de que o Estatuto prevê apenas uma gama enorme de direitos, eles são apenas os direitos fundamentais para que ele cerque da informação.
Na realidade, só abrindo um parênteses, a impressão que se dá é essa, só se dá essas notícias, né?
E sim.
Quem é que conhece realmente as obrigações? O Estatuto tem, mas a gente não conhece.
O Estatuto, ele prevê muito dentro de, em artigos específicos até dele, tanto o dever de reparar dano, quanto o dever de obediência, o dever de respeito. Isso está colocado dentro do Estatuto, mas é uma coisa que é pouco divulgado, porque se fala muito nos direitos. Mas os direitos também são direitos à educação, direito à saúde, direito a lazer, direito à dignidade. Eles são direitos inerentes a toda pessoa humana e não somente à criança ou adolescente. Ele sim é uma lei específica para esse ser que está em formação. Para que dentro desse nosso estado jurídico, que precisa ser muito bem estudado, como colocou o doutor Acelino, porque é uma discussão que precisa ser muito aprofundada, precisa de muito embasamento, muito conhecimento teórico e jurídico e social, para que se coloque uma posição favorável ou contra essa questão da redução na maioridade. Porque essa maioridade, ela representa uma preservação para essa efetivação de garantias fundamentais desse cidadão. Então, ele passa, enquanto menor, a ser obrigação do poder público. O que o poder público faz quando retira essa questão, derruba essa idade para uma idade inferior, é se esquivar da obrigação que ele tem de investir obrigatoriamente em educação, em cultura, em lazer, em esporte, em segurança. Para que o ato infracional não venha a ser cometido, e para que essas classes sociais, que geralmente são as classes mais vulneráveis, a classe pobre, a classe que tem menos investimento na educação, na saúde, no lazer, se veja dentro de situações em que ele vá se tornar um infrator.
Certo. Agora, doutor Celino, em relação a isso aqui, a gente está percebendo que a questão da violência praticada por menores, ela não está mais restrita à questão das classes pobres, né? Até nas universidades, tipo o USP, etc., né, a gente tem percebido que menores estão envolvidos em certos casos. Em relação a isso, já que o menor, né, aqui eu tenho que fazer um pouquinho a função de advogado do diabo, né? Embora seja numa rádio católica, falar de diabo não é, mas...
Padre!
Viu, Serena? Mas por que o menor com 16 anos pode votar, pode casar? Como é que fica isso aqui? Isso realmente não faz com que na cabeça da população isso realmente crie um problema? Se pode ter esses direitos, né? Não pode ser responsabilizado, se é que eu posso usar a palavra responsabilizado, para a questão do voto e do casamento, citando só dois exemplos, em relação a crimes, como não pode ser? Se tem a consciência para casar e não tem para ser responsabilizado.
Pois é, Padre Crispim, antes de responder essa questão, de a gente entrar nessa discussão, Sim. Eu queria só lembrar uma coisa que a professora falou por telefone, que quando o senhor deu o exemplo de alguns países em que os jovens são responsabilizados com idade muito menor até do que no Brasil,
Sim.
Precisamos ver que o senhor falou que são países desenvolvidos, e talvez isso justifique, porque essas crianças, elas já recebem a proteção do Estado desde pequenas. Elas já têm qualidade de vida desde pequena. Elas já têm uma educação de qualidade desde pequenas. Então, evidentemente que o Estado, quando ele oferece as condições de desenvolvimento adequadas para os seus cidadãos, ele tem que endurecer na cobrança, o que não ocorre no Brasil. Outra coisa é com relação ao Estatuto. Quando se coloca essa questão, sempre se fala do Estatuto, mas é preciso dizer, as pessoas que nos ouvem precisam entender, que o Estatuto veio para cumprir a Constituição Federal. O mais importante do documento jurídico de uma sociedade é a Constituição. E a Constituição contempla o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Depois o Estatuto vem E para dar garantia a tudo isso, ele traz esses direitos, repete as políticas que devem ser adotadas e impõe as responsabilidades. Então, existe responsabilização. Outra coisa, né, Padre Crispim, com relação ao número de jovens que praticam delinquência no Brasil, crimes, é o que se ouve, aí o senhor fala bem, porque só se fala dos direitos não se falam das responsabilidades. Evidentemente que as pessoas ouvem sobre essa temática, naqueles programas assistem sensacionalistas da televisão, que as televisões são concessões de serviço público e que existem para informar o cidadão, para educar as pessoas e entreter. Evidentemente, mas não é isso que ocorre. Com recurso público, aqueles cidadãos são remunerados a peso de ouro para passar apenas aquilo que é negativo em relação à criança e ao adolescente. Os delitos praticados em estudo recente do Ministério da Justiça por criança entre 16 e 18 anos no Brasil são de 0,9%. 0,9%. E quando se trata de assassinato e tentativa de assassinato, esse número cai para 0,5%. Então, não é verdade. O que se pega são esses poucos casos e se faz todo o sensacionalismo na televisão. Porque isso interessa aos poderes constituídos, assim como interessa, infelizmente, aqueles que estão no poder, assim como interessa deixar essas pessoas sem informação. Essa é uma das grandes verdades. Agora, Padre Crispim, 82 jovens pobres e negros são assassinados no Brasil a cada dia. 82 jovens pobres e negros são assassinados no Brasil a cada dia. Nós estamos desviando o foco. A intenção é essa mesma, é desviar o foco. Nós temos que enfrentar essa questão do assassinato dos nossos jovens, da violência e do sistema carcerário. Por quê? Porque no Brasil, a OEA divulgou um número recentemente de que 217 mil presos estão lá sem terem sido julgados. 40% dos presos no Brasil ainda não foram julgados. E ainda essa semana se ajuizou o Madim no Supremo Tribunal Federal, Padre Crispim, para retirar a autonomia financeira da Defensoria Pública, que é quem defende pobre em juízo, para economizar, para garantir superávit primário, tema que eu quero tocar nele daqui a pouquinho. Agora, respondendo à questão do senhor, com relação a essa história de que o jovem, ele pode dirigir, pode casar, pode votar, e por isso ele poderia, evidentemente, receber o mesmo tratamento que uma pessoa adulta. Isso não passa, Padre Crispim, de uma falácia. É verdade que o jovem pode ter esse entendimento. É verdade que o jovem pode ter entendimento que é crime a conduta dele. Mas não é disso que se está falando. Veja o caso do estupro. Quando a menina tem menos de 18 anos, o estupro é presumido. A violência, né, doutora? É presumida, porque ela tem uma idade muito tênue ainda. Agora, veja o senhor, a discussão aqui não é se ele tem entendimento ou não. A discussão aqui é que o sistema punitivo do Estado não é para que a sociedade se vingue daquele que cometeu o delito. É para restaurar, é para recuperar. E você não recupera esse jovem, não recupera colocando junto com os presos comuns. Não tem como recuperar, porque os presos comuns não estão sendo recuperados. Peguemos o exemplo de Dourados. Dourados, penitenciária Ria Murim, tem capacidade para 800 presos. Eu tenho certeza que a comunidade não sabe disso, douradense. A maioria não sabe das pessoas. E sabem vocês, ouvintes, quantos presos tem na penitenciária Ria Murim? 2.300. Em torno de 2.300, num presídio que a capacidade é para 800 pessoas. Mais de três vezes. Então, quando você coloca um ser humano lá dentro, naquele lugar, evidentemente que não há condições de recuperar. Tenha ele a idade que tiver. Como é que você vai pegar um menino, uma criança, um jovem que você pretende recuperar e colocar no lugar daquele? Você tem que criar as condições para que ele cumpra, para que ele pague pelo ato infracional que cometeu, mas nas condições de ser recuperados, pois a natureza do sistema é essa, é recuperar. Pois bem, mais uma coisa nesse sentido, Padre Crispim. Quem é que tem 30 anos que já não disse que se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu não teria feito algo que eu fiz quando eu tinha 20 anos? Quem é que com 40 anos de idade não diz assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não teria praticado o ato que eu pratiquei aos 30, aos 25 anos? É claro que, o ser humano está sempre em crescimento, é da natureza dele, faz parte da vida do ser dele, do modo de ser, da existência, crescendo, amadurecendo e tendo experiência. O jovem que comete uma infração precisa ter a oportunidade de se recuperar. E o Estado tem esse dever. Agora, eu preciso aproveitar o espaço para dizer para o senhor que dentro da estrutura organizacional do Estado brasileiro, o que é normal, não tem nada, não poderia ser diferente, a criança, o adolescente e agora o jovem, a partir de 2010, receberam tratamento na Constituição privilegiado. A Constituição diz que é dever do Estado, da família e da sociedade. Vou repetir aqui para os ouvintes, do Estado, da família e da sociedade, dever dar tratamento absolutamente prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem. O jovem foi incluído na proteção integral prioritária em 2010. Agora, dar-se com uma mão e tira-se com a outra. Agora, vejam, na prática institucional, o que os poderes fazem, o que se faz com relação à prioridade da criança e do adolescente? Quem é que é tratado com relação aos recursos, que o senhor falava agora há pouco, e a professora lá de Brasília também, o que é tratado com prioridade? Pasmem. O Estado, ao elaborar o orçamento, o tratamento prioritário que ele tem que dar com relação aos recursos é de reservar dinheiro, separar, para pagar juros para o mercado financeiro. É o chamado superávit primário. Esses dias, um amigo, empresário de Dourados, chegou revoltado da associação do clube dele, onde ele participa toda semana, dizendo, me diga o que é superávit primário, porque lá na minha associação está todo mundo revoltado com um deputado aqui da nossa cidade que votou pela redução do superávit primário. Todo mundo revoltado, indignado. E são pessoas que fazem caridade, falam muito de caridade. E eu não sei o que é, e eu quero também saber se eu fico indignado ou não. E ele é empresário, aqui em Dourados. Eu disse para ele, pois pasme, meu caro amigo. Superávit primário é o dinheiro que o Estado tem que separar. Tire de onde tirar, falte aonde faltar. Mas tem que separar para pagar juros para o mercado financeiro. Não estou falando aqui, Padre Crispim, de capitalismo industrial, que, como o senhor sabe, na perspectiva marxista, explora o trabalhador, tem toda essa discussão. O capitalismo industrial gera emprego, gera riqueza, enfim. Eu estou falando de capitalismo financeiro, esse que domina o mundo hoje, especulativo, que destrói os países, especulativo, que destrói os países, que se impõe, que destrói a soberania das nações, quebram os estados, inviabilizam a economia e ninguém pode fazer nada. Meu filósofo Luigi Ferrajoli, italiano, vem tentando construir uma teoria, achando um mecanismo, tentando encontrar um mecanismo que seja capaz de se enfrentar esse mal, essa desgraça dos nossos dias que destrói a vida das nações e a vida das pessoas, que é a especulação financeira. É a ela que nós estamos submetidos. Então, o dinheiro do superávit de primário, que é a prioridade no orçamento, seria o dinheiro, ou pelo menos parte dele, para tratar prioritariamente a criança e adolescente. Com certeza, com a mais absoluta certeza, com isso, nós poderíamos, quem sabe, reduzir a maioridade penal para 14 anos, porque nós teríamos dado todas as condições para um bom desenvolvimento dos nossos jovens. Com um detalhe, não poderia colocá-los nos mesmos ambientes em que estão aqueles de idade mais avançada. Isso é algo absolutamente inadmissível.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes quero mandar um abraço para a Ana Cristina, que está nos acompanhando, a Rosana Silva, a Márcia Cristina, a Ilma Marques, que é lá de Laguna Carapã, a Silvana Souza, a Rosângela a Solange Simulo, a Maiara Costa, também a Eliette Zanetti, a Lica Matos, a todos o nosso abraço. E antes, gostaria de deixar uma nota aqui do Dom Redovino Rizardo sobre o falecimento do Frei Etesio. Diz ele, a Igreja Católica presente na Diocese de Dourados lamenta informar que nesta noite, no Hospital do Coração de Dourados, onde estava internada há uma semana, veio a falecer o Frei Etesio Antônio Tesse, franciscano, pároco da paróquia São José Operário. Em nome da Igreja Diocesana, apresento a minha solidariedade aos familiares do Frei Etterson, à Ordem Franciscana e à Paróquia São José Operário, agradecendo a Deus pelo grande dom que significou para todos nós a presença do Frei Etterson. Que Deus o tenha na sua glória. Dourados, 11 de abril de 2015, Dom Redovino Rizardo, Bispo Diocesano. Então aqui a nota de Dom Redovino, que também é a nota de toda a Igreja Diocesana. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com os nossos convidados aqui e falando com Dom Leonardo, que é o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário Nacional da CNBB.
Programa Ponto de Vista.